Boa tarde. Deixe que lhe pergunte. Gostaria de ser um magnata da televisão? Nesse caso, fique atento à conversa. Daqui a um minuto, talvez nem tanto. Quero apenas saudar os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, o sociólogo e professor de Isqueté Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Nem precisei de um minuto. Bem-vindos todos à TV Empire para smartphones. É nessa plataforma que o candidato a magnata pode começar a trabalhar num pequeno cenário televisivo, de modo a tornar-se um produtor de programas de televisão de alto gabarito. É isso que promete o simulador de bastidores de televisão criado por esta empresa, a TV Empire Tycoon, creio que é assim que se pronuncia. Esse simulador coloca os jogadores na pele de um simples funcionário de um estúdio cuja influência vai aumentando e que vai sendo solicitado a tomar decisões numa cadeia de televisão. Os jogadores são chamados a decidir, por exemplo, sobre escolha de programas, criação de cenários, contratação de técnicos para a regi, operadores de câmara, maquilhadores, apresentadores, enfim, uma infinidade de situações. Este é um jogo que vos poderia, já não digo viciar, mas entusiasmar, Rita Figueiras e Paulo Pedroso.
A mim pessoalmente não, mas o que é interessante neste jogo é perceber a sua lógica. Por um lado, é a questão do role-playing, que é algo que faz com que as pessoas, quando começam a jogar os jogos, se mobilizem para eles, porque é uma experiência imersiva, que é viver a função de uma outra pessoa. E isso é um dos atrativos enormes que os jogos têm. Por outro lado, também revela o princípio da gamificação, que é tudo um obstáculo, superar o obstáculo, continuar no obstáculo e assim sucessivamente subir. E por outro lado, também tem aqui uma outra questão, que é perceber a lógica de funcionamento, que é uma empresa comercial de televisão. Se bem que o que aqui significa também é que o que interessa principalmente é conquistar audiências e por aí adiante. O que também retira uma consciência do que é a comunicação no espaço público e que tipo de conteúdos é que é preciso ter para efetivamente ser um sucesso económico. Mas eu considero que as empresas de comunicação social não são empresas como outras quaisquer. Não é a mesma coisa fazer tijolos que fazer televisão.
Nem é a mesma coisa jogar este jogo ou ao velho monopólio em que podíamos comprar a Rua do Ouro toda e mais umas estações de comboio e tudo, Paulo.
Este jogo eu fui ver como é que funciona. Portanto, isto é um idle game, é um daqueles jogos em que, mesmo que a pessoa não faça nada, continua a progredir. E, portanto, quando desligamos o jogo, durante mais uma hora, continuamos a ganhar dinheiro. Os padrões do jogo são muito típicos de outros jogos da mesma empresa, portanto, de outros tycoon jogos. E a ideia aqui é fazer dinheiro, portanto, fazer dinheiro conquistando audiências e ter os funcionários satisfeitos. Portanto, há aqui um lado que a mim me entusiasma no jogo, que é de que se o patrão não tratar bem os empregados, leva com uma greve em cima, vai perdendo audiências quando há conflitos, e portanto julgo que os profissionais da comunicação gostam deveriam pelo menos gostar da filosofia do jogo.
É um jogo que fomenta a consciência de classe, é isso?
Nesse sentido, sim, porque é um jogo que tem a ideia de que o gestor, portanto, o jogo tem só dois padrões. Portanto, é ganhar audiências para ganhar dinheiro e manter o pessoal satisfeito. São estes os dois padrões. É um jogo relativamente simples de jogar e, pelo que vi das críticas, está ainda em desenvolvimento porque ao fim de três canais não se consegue desenvolver mais. Tem uma outra característica que eu acho que é extremamente interessante, que é quando a televisão começa por ser um canal de notícias. Só depois é que se vai diversificando. Mas ao fim de algum tempo torna-se muito repetitivo.
E previsível, porventura. Pousemos o jogo, deixemos o simulacro. Proponho que nos demoremos um pouco na entrevista de um veterano, jornalista norte-americano, Seymour Hersh, há dias ao Público. Há vários tópicos interessantes. Um deles, o discurso racista. Estou já a citar este veterano do jornalismo. O discurso racista de Trump abriu uma janela para a imprensa cobrir questões de raça e imigração com mais intensidade. Essa janela, diz ele, este homem tem já 83 anos, essa janela vai fechar-se com a saída de Trump ou a imprensa e os americanos vão fazer menos pressão sobre esses assuntos durante a administração Biden. É certo que, segundo os velhos cânones, a notícia seria o segurança do presidente morder o cão e não o contrário, mas que paradoxo é este para que parece conduzir-nos à reflexão do veterano da era de ouro do jornalismo?
Eu penso que o que está aqui presente é a ideia de que a política americana vai adormecer, ou seja, o que ele nos diz é houve a simbiose entre Trump e a imprensa, com Trump a atacar a imprensa e a imprensa a tentar desmontar Trump, no fundo foi um negócio que permitiu um folgo que ele considera artificial à imprensa. E está aqui a ideia de que a política pode não ser notícia nos próximos anos. E não sendo notícia, tudo voltando ao normal, voltamos à tendência que ele identifica e que conhecíamos há décadas, que é a tendência para um lento desaparecer desaparecer do jornalismo tradicional. Isto tem um desafio, porque, no fundo, com o papel que a imprensa tem, e em particular nos Estados Unidos, de ser hoje verdadeiramente um quarto poder, ou seja, de ser, de facto, um poder que incomoda os poderes eleitos, a pergunta que hoje se pode colocar e que a mim me colocou esta reflexão é dizer como é que a imprensa vai reagir a Biden? Como é que a imprensa vai reagir a um político normal, digamos assim? A uma situação que não é a situação de espetacularidade que Trump trouxe.
Como é que vai pôr sal no Biden? É isso?
Bom, eu diria que Trump não saiu de cena, para começar. E, portanto, ele continua a ter um papel. Por outro lado, há qualquer coisa que o Trump, quando foi eleito em 2016, potenciou e, neste momento, tornou-se um padrão, que é... O Trump é já mais do que o Trump, é uma determinada forma de estar na política. E isso vemos, por um lado, os que estão a querer ser o Trump e herdeiros, há vários, vemos vários senadores do Partido Republicano que estão a disputar esse lugar, portanto estão-se a dispor a fazer esse papel e, nesse sentido, a continuar esta lógica de funcionamento da relação entre a política e os média. E, por outro lado, os próprios média também estão à procura de um herdeiro de Trump. E, portanto, esta estratégia continua, mesmo que sem o próprio Trump, que, apesar de tudo, continua noutro patamar, não como político no ativo enquanto presidente, mas continua a fazer as suas interferências e a ter uma enorme capacidade de conduzir a agenda dos médias.
Mas os médias estão à procura dele porquê? Porque precisam da política espetáculo e não apenas da política?
E, por outro lado, nessa linha que eu também queria dizer, é que há um sistema que se organizou numa polarização mediática e que, portanto, precisa de protagonistas que sejam polarizadores por questões económicas, mas também tem a ver já com um padrão de cobertura jornalística da política que se estrutura precisamente nestes antagonismos, que precisa de personalidades que gerem peças que potenciem a partilha, que alguém que tenha um discurso suficientemente desafiador, agressivo, provocador, que também consiga captar a atenção dos outros média e que assim se organiza o discurso político. Portanto, há dimensões económicas, há dimensões da afirmação política dos próprios média e há dimensões do próprio ethos jornalístico que se
Isso será então o mais importante que este homem nos diz? Ele acredita que os média vão perder muita audiência nos próximos um ou dois anos com o Joe Biden, porque a situação vai tender a acalmar, enfim, é a previsão que é possível nesta altura. E a pergunta a fazer é esta, já que ele acredita que vão persistir os problemas, mas os jornais não terão os mesmos leitores, a pergunta, no fundo, já foi em parte respondida, é, os média precisam mesmo de Trump e de Bolsonaro?
Aqui eu preciso-me interpelar o Fernando como jornalista, que é o Fernando quando decide o que é notícia, e o que é notícia para destacar faz uma escolha. E o que tem sido visto é que o valor da notícia na política tem estado muito ligado, e nos Estados Unidos isso tornou-se óbvio, a características adversativas, a notícias negativas, a notícias contra, é uma notícia que tem um valor que tem a ver com a sua função de denúncia. Ora bem, Trumps ajudam imenso porque são pessoas que, ao dividirem, criam factos que tornam fácil puxar pela crítica e pela defesa, mas que, no fundo, tornam fácil transformar a notícia em parte do debate.
Mas aquilo espremido, às vezes, dá pouco. São factos, são focos-fatos.
Mas a perspectiva que tenho, que, aliás, que acontece não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, é que, no fundo, a componente quase escândalo é muito apetitosa para fazer o valor notícia.
Até porque cada vez mais o jornalismo político, ele também não se desenvolve em torno de factos, mas em torno de argumentos, em torno de opiniões. E, portanto, isso altera absolutamente. E este tipo de personalidades, que há uma, podemos dizer, enfim, então, uma espécie de trumpificação da própria política e que mesmo os políticos mainstream são chamados, obviamente, numa escala absolutamente distinta, numa escala, numa intensidade e numa quantidade de vezes, digamos assim, que possam adotar alguma coisa que possa parecer parecido com as estratégias que estes políticos seguem, adotam essas estratégias porque percebem também que é por esse ângulo que os média querem muitas vezes abordar as questões políticas. E a questão dos argumentos gera algo que é mais recente, que são os chamados escândalos de fala. Já não se discutem os factos, mas discute-se a forma como determinado político disse qualquer coisa sobre um determinado assunto.
O mato-barda é um argumento.
Nomeadamente, as expressões que se utilizam nos tweets e que depois são transformadas em notícia e em discussão. Porque é que disse daquela maneira e não disse outra? O que é que quis dizer quando disse o que disse?
Sim, é o grau zero absoluto. Mas deixa-me conduzir a coisa para aquilo que me parece ser nuclear nesta entrevista do Seymour Hersh. Ele descreve as condições formidáveis no primeiro dia de trabalho que teve no New York Times, em 72, já trazia alguma experiência do Vietnã, e nesse dia, no dia em que entrou pela primeira vez na redação do New York Times, face a uma ofensiva militar do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, perguntaram-lhe se tinha com ele ali à mão o passaporte. Ele foi a casa buscar o passaporte. No dia seguinte estava em Paris, nas conversações de paz, com cartões de crédito, com dinheiro, dinheiro bastante, ao que ele conta, viajando em classe executiva e sendo hospedado num hotel de 5 estrelas. Foi assim até 2011. E um dia, ele ligou para a redação a pedir que lhe comprassem um bilhete de avião. Pouco depois, ligou-lhe o editor, que lhe perguntou: podes fazer isso por telefone? E ele diz que foi esse o momento em que percebeu que o mundo, também o mundo dos jornais, tinha mudado radicalmente. Ele diz assim: com a internet, os anúncios e a publicidade acabaram, Trump foi o maior benefício para os jornais e para as televisões nos últimos 4 anos, os jornais ainda não têm anúncios, mas conseguiram mais leitores online. É esta a nova bitola, verdadeiramente?
Do ponto de vista do modelo de negócio, é indiscutível. Aliás, começando pelo próprio New York Times, que há algum tempo atrás mudou o seu conceito e hoje não trava nenhuma notícia no online para aparecer no papel. O fecho da edição é muito a consolidação da notícia que já existe até à hora de fecho. E, portanto, cada vez mais os grandes média dão atenção à publicação imediata, ao imediato, à competição no imediato e aos leitores online. Há outra noção que é importante ter, que é hoje, globalmente, os médias são deficitários. E é por isso que nós vemos os grandes jornais e os grandes grupos de comunicação a serem, na prática, acolhidos por mecenas. E temos hoje, mesmo nos grandes grupos globais, ou uma lógica de imprensa popular ou quase instituições que aparecem como geridas no âmbito da filantropia. O Washington Post é talvez o exemplo mais acabado nesse caminho. Agora, ninguém nas redações hoje desconhece este sentimento de poupança, de austeridade. O jornalismo entrou numa era de austeridade, mas a pergunta não é só para o jornalismo. De facto, o mundo entrou numa era de austeridade, podemos conversar sobre isso, mas há 50 anos que nós temos vindo a decrescer, desde 1970, que a economia mundial cresce cada vez mais devagar. E ao crescer cada vez mais devagar, isto vai se sentindo em vários pontos.
Sim, mas uma padaria não pode fazer pão sem farinha e uma redação não deveria fazer reportagens, notícias por telefone.
Aqui a grande questão é que, a partir do momento em que os intermediários digitais começaram a organizar e também a decidir as regras do jogo, e aqui falamos principalmente do Google e do Facebook, tudo se alterou determinantemente. E por isso, como até já aqui falámos, as questões da Austrália a incentivar, digamos assim, com as leis que iria promulgar, da partilha dos dividendos entre quem distribui as notícias e quem as fez. E por outro lado, há aqui também questões que os intermediários digitais introduziram, que foi a metrificação, que é o clickbait, e isso como sendo a medida do valor até para o custo da própria publicidade. E que, no que diz respeito à informação, é absolutamente desadequado, porque há questões que são fundamentais, como, por exemplo, uma notícia ser lida até ao fim. Isso não deveria ter mais valor do que uma notícia que pura e simplesmente é clicada e não é continuada a ler? Uhum. O que significa que os critérios da metrificação que são valorizados vêm de outro tipo de mercados que não necessariamente o que é o conteúdo específico da produção noticiosa. E isso devia ser contemplado absolutamente. Por outro lado, há qualquer coisa aqui também que está implícita nesta resposta do jornalista, é que o jornalismo caminha cada vez mais, valoriza é uma produção mimética, que é ter igual ao que os outros têm, e não valorizam o que o jornalismo de investigação sempre trouxe, que foi informação nova, informação mais em profundidade, e aquilo que fazia distinguir a agenda no jornal de outro jornal, a identidade.
Agora olhamos nas bancadas e a mancha é praticamente igual em todos.
Até porque a identidade hoje é muito definida pela fonte e as fontes profissionalizaram-se. Essa é também, julgo que há aqui um risco que o jornalismo corre, que é o de transformar-se numa espécie de megafone das agendas das fontes, que é o que acontece precisamente quando não tem capacidade de autonomamente produzir a notícia, mas apenas a reproduz, uma espécie de jornalismo da orelha à boca e não de jornalismo com os pés, como diria o Fernando, a propósito da necessidade de ir aos sítios.
E no passado, este tipo de jornalismo era um investimento. Neste momento é provavelmente única e exclusivamente como um custo, visto como um custo.
Claro. Por estes dias vimos uma foto que eu considero impressionante, gostava de ter a vossa opinião, diante da sede das Nações Unidas, foi instalada a designada sala de aula da pandemia. São 168 mesas de aula, mesas de uma sala de uma escola, com cadeiras vazias, e pendurada nas costas de cada cadeira uma mochila azul. Cada mochila representa 1 milhão de crianças privadas de aulas há quase 1 ano, devido à crise sanitária que estamos todos a enfrentar. É uma imagem poderosa que parece gritar, alertando-nos para o impacto nefasto que esta distância entre as crianças e a escola vai representar seguramente a muitos níveis. Que reflexão vos sugere, Rita Figueiras e Paulo Pedroso, esta imagem tão perturbadora?
A mim soa-me como, de facto, um grito. Nós temos que ter a noção de que, à escala global, a pandemia está a ter efeitos que vão para além da saúde do ponto de vista de pôr em risco a próxima geração. E estes 168 milhões de crianças, vale a pena pensarmos, quando um país como Portugal, que está no grupo das economias mais avançadas, tem tanta dificuldade em organizar o ensino à distância, em fazer com que as crianças possam frequentar o ensino à distância, imaginem as circunstâncias em países em desenvolvimento. E imaginem em países onde a educação das crianças e, por exemplo, a educação das raparigas ainda luta com atitudes tradicionais negativas, o reforço que essas atitudes tradicionais negativas tiveram para estas crianças. Nós podemos imaginar em países como o nosso que, quando isto acabar, quando acabar este parênteses, nós vamos recuperar. Mas muitos destes
sistemas... No ponto em que estávamos.
Mas muitos destes sistemas educativos não têm nenhuma capacidade de recuperar. Estes professores desapareceram, foram para outro sítio, foram fazer outras atividades. Muitos deles provavelmente não voltarão. Estes anos perdidos são uma tragédia para a próxima geração e a comunidade internacional tem estado completamente indiferente e continua completamente indiferente, até porque uma das medidas que era necessária até para estes países poderem ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, que era olhar para a dívida e provavelmente fazer uma renegociação e um perdão da dívida, apesar das promessas do G20, nada aconteceu, ou quase nada aconteceu, e nós já começamos a ver notícias de problemas em países como os da América Latina. Não estamos só a falar da África e do Sudeste Asiático.
Rita.
Duas ideias sobre, de facto, esta imagem. Por um lado, reforçar algo que tenho vindo aqui a dizer ao longo dos nossos programas, que é também o que é o imaginário social sobre o que é que a tecnologia pode fazer pela sociedade e, de facto, não substitui a presença da sala de aula. Porque há esta ideia que, de facto, a tecnologia é ótima, ajuda-nos em imensas coisas, com certeza, e tem muitas qualidades. Mas, de facto, não substitui a interação na presença. E muito das dificuldades que também existem, mesmo quando há condições para o ensino à distância, é que o ensino à distância, de facto, permite perceber tudo aquilo que tínhamos esquecido que se valorizava na presença. Por outro lado, a imagem das Nações Unidas que nos é mostrada também, para mim, tem aqui outra ideia, que é o crescente investimento que foi feito no espaço físico de introduzir tecnologia como sendo a tecnologia que nos vai conseguir prender os alunos ao conhecimento, é a possibilidade também perceber que, em primeiro lugar, poder ensinar e querer aprender é baseado na escuta e na concentração e que isso não pede nenhuma tecnologia.
Ora, foi com este quadro de fundo que a psicóloga clínica e professora universitária Joana Amaral Dias decidiu criar um novo podcast, o primeiro surgido em Portugal, sobre a Covid-19 e a saúde mental. Chama-se Psicologia da Pandemia e está disponível na plataforma Kobo. Trata-se de uma série de 12 episódios, cada qual uma conversa de 45 minutos com outro colega da mesma área, desde a psicanalista Maria Belo até à psicóloga Ana Conduto. Na conversa para que foi convidada pela jornalista Teresa Dias Mendes, Joana Amaral Dias explica ao que vem, deixando claro que é preciso contrariar o ataque que o medo desferiu contra a capacidade de pensar.
Logo em março de 2020, quando começou as primeiras notícias a aparecer e o tipo de gestão da Covid que ia ser feita, com os confinamentos e as restrições e o medo, eu achei que era muito provável que surgissem graves problemas de saúde mental, não só porque as pessoas, o isolamento é anti-humano, o ser humano é gregário e socializante por natureza, mas também porque o medo é mais poderosa e paralisante emoção humana e tem repercussões graves em todo o funcionamento mental. É um ataque ao aparelho de pensar. O ataque de pânico permanente é um ataque à capacidade de pensar. E daí veio logo a ideia, então, de fazer um podcast sobre psicologia da pandemia. Começámos logo a gravar em abril de 2020, ainda não sabíamos muito bem para onde é que ia o barco.
Então estamos a falar de um podcast que vai evoluindo com a pandemia em relação ao estado de saúde mental dos portugueses.
Uhum. Sim, é quase uma cápsula do tempo, porque na verdade nós fomos sempre abordando, portanto o podcast sou sempre eu, como psicóloga clínica, a conversa com outro colega da área, é uma conversa informal, não há aqui jargão nem tecnicismo, é uma conversa aberta a todos e inclusivamente procuramos dar sempre dicas práticas de como gerir estas situações tão inéditas e tão inusitadas para todos. As pessoas estarem sozinhas em casa 24 horas sobre 7 com a sua família, o teletrabalho, as crianças com telescola, os espaços públicos fechados, os lutos condicionados, sem poder fazer os rituais normais socializantes que se fazem nestas alturas, como é que é para os solteiros não poderem encontrar outras pessoas, pessoas que vivem sozinhas, os idosos, o isolamento, a solidão, o medo da morte, o medo do contágio, as questões hipocondríacas, a violência doméstica, enfim, fomos abordando todos esses temas, à medida que eles foram surgindo, eu com os meus colegas, de facto houve uma evolução, um acompanhamento muito grande e, infelizmente, confirmando-se sempre, como hoje é certo e seguro e sabido, que esta gestão da Covid tem trazido gravíssimos problemas de saúde mental. Eu procurei sempre colegas que estivessem, de facto, como eu dizia há bocadinho, no terreno, portanto, seja a psicóloga Joana Lambas da linha SOS, seja a Teresa Mota que está nas escolas, seja colegas como a Ana Conduto que tem uma prática privada, ou António Alvim muito grande, ou pessoas de outras gerações como a Maria Bel, como a psicanalista Maria Bel, portanto procurei sempre pessoas com olhares dentro da saúde mental, portanto, varrendo desde a psiquiatria à psicologia escolar, mas sempre com olhares diferentes, gerações diferentes, pontos de vista diferentes, para tornar o diálogo o mais aberto, não é? Mais frutuoso possível.
É uma conversa, isto são conversas, como esta que nós estamos a ter aqui.
É uma conversa, é como se de repente o ouvinte, o espectador, pudesse estar à conversa numa mesa de café, que agora não podemos, não é? Esperemos que em breve possamos retomar, à conversa de café com os profissionais da saúde mental e a trocarem experiências e ideias sobre quais são as grandes dificuldades, os grandes obstáculos e desafios que estão a ser colocados com a gestão da Covid, com a pandemia e o que se pode fazer com isso, não é? E como contornar isso e como driblar da melhor forma possível, não obstante todas as condicionantes e todos os obstáculos, a melhor forma possível de contornar.
Já explicou porque é que escolheu protagonistas, uhum, estes homens e mulheres da área da saúde, que poderia gravar mais, às tantas vão aparecer mais, não sei.
Sim, é possível haver uma segunda temporada.
Não é? Porque mesmo que o confinamento termine, que é o que todos desejamos, as sequelas para a saúde mental, essas vão prolongar-se no tempo.
Vá, certamente. Até porque, na verdade, a pandemia colocou-nos perante dois fantasmas. Um real, que é o fantasma e a ameaça do desemprego, da dissolução dos laços familiares e sociais, da distância, do isolamento, da solidão, da perca de rendimento, etc. E um fantasma interno, um fantasma, de facto, mais imaginário, mas não quer dizer que não tenha menos poder, pode até ter mais, que vai desde o medo da morte, o terrível medo da morte, até ao facto de nos confrontarmos mais connosco próprios. E temos mais perante o espelho, o nosso espelho, e temos que lidar mais com as nossas questões internas, porque foi isso que os confinamentos também obrigaram. E por isso, entre estes dois caminhos, isso vai perdurar, os efeitos e as consequências, a maior parte delas nefastas, vão de facto perdurar ao longo do tempo, sim, sem dúvida alguma, Teresa.
Num outro livro, a Joana dizia, a certa altura, se não estou equivocada, qualquer coisa como a esquerda não sabe criar emoções.
Uhum.
Temos um governo de esquerda, a situação atual vem confirmar essa ideia?
Eu acho que há duas maneiras simples de liderar um povo, assim, ou dois grandes ramos, que em psicologia política se discute muito, que é o poder para e o poder sobre. O poder para, assim por quase caricatural, teríamos como ícone o Gandhi, é o poder para transformar, para mudar, para crescer, para desenvolver. E o poder sobre, que teríamos também como ícone, por exemplo, o Hitler, é um poder da ordem do domínio do outro, do exercício de facto mais sádico, não no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo de poder manietar. E de facto, um é muito mais pela ordem do crescimento, o primeiro, do Gandhi, e o segundo muito mais pela ordem do medo e do império do terror. E eu acho que infelizmente é sobre esse império do terror que nós temos vivido este último ano.
Ao longo destas 12 conversas, a Joana, uhum, em algum momento se surpreendeu com relatos ou com reflexões colocadas pelos seus colegas, posso chamar sim. assim, alguns deles sim, uns mais, outros menos?
Sim, sem dúvida, porque são experiências que, diferentes do meu terreno, porque eu faço sobretudo consultório, e que me trouxeram, de facto, um olhar mais crítico, mas também mais expansivo, maior, mais amplo, sobre as tais questões de saúde mental que estamos a atravessar e que têm sido sempre relegadas para segundo plano, como se a saúde mental não fosse também saúde pública, e como se os problemas de saúde mental não fossem também questões magnas e importantíssimas, prioritárias, quando se fala da saúde de um povo, de um país. E, portanto, aprendi muito com os meus colegas, sou muito grata por essa participação e eu acho que os ouvintes também vão gostar de fazer essas descobertas.
É curioso que a Joana já fale em ouvintes. Portanto,
claro, aqui está no podcast. São ouvintes, como na rádio.
Estas conversas foram presenciais?
Foram sempre presenciais, claro, observando sempre as regras
do distanciamento físico.
Do distanciamento, as máscaras, das desinfecções, porque as conversas 2D, as conversas da distância.
Como nós estamos a ter agora?
Sim, estamos e não estamos, não é? Porque, apesar de tudo, quando é só o ouvido, a concentração na voz, apesar de tudo, permite um outro descodificar das emoções humanas. O problema é que a videochamada introduz uma dissonância cognitiva, isso é, aliás, é um dos temas abordados justamente num dos episódios, com a minha colega Ana Conduto, é quais são os malefícios e as restrições das videochamadas, do teletrabalho, é que introduz um elemento de dissonância cognitiva. O corpo está num lado, e nós somos corpo, não é? Nós, seres humanos, somos corpo. O corpo está num lado a experimentar uma determinada sala, uma determinada temperatura, uma determinada estimulação sensorial, os barulhos dessa rua, mas a mente está no outro lado, o outro lado do ecrã, interagir com uma outra pessoa. E como nós somos ainda seres analógicos e não seres digitais, por isso é que se fala, por exemplo, do cansaço Zoom, não é? Do cansaço
da
fadiga Zoom, mas isso traz muitas restrições e um empobrecimento da comunicação. E, portanto, procurámos sempre que as conversas fossem presenciais e foram todas presenciais.
Não há nada que substitua esse contacto, o olhar, mesmo que existam máscaras pelo meio, apesar de tudo, ainda assim, o olhar, as mãos, a forma como o corpo se mexe, diz muito, às vezes quase tudo para lá das palavras.
Às vezes diz mais, não é? O corpo às vezes diz mais do que as palavras.
O que é que acham desta iniciativa? Interessante?
A saúde mental é um aspecto da pandemia que também tem que ser abordado. De facto, as condições de isolamento e o medo, como diz a Joana Amaral Dias há 13 dias Mendes, provocaram-nos questões. Eu acho que em Portugal há um silêncio sobre a saúde mental que tem que ser levantado e aproveito esta oportunidade, esta conversa, para chamar a atenção sobre isso. Nós temos que olhar abertamente para os fatores que provocam as crises depressivas, as crises de ansiedade, no espaço público. E desse ponto de vista, independentemente do que esteja nestas conversas, é absolutamente necessário trazer a saúde mental para a boca de cena.
Rita Figueiras?
Bom, eu diria, este podcast vem em linha com muitos outros que já existem noutros países, nomeadamente no Brasil, que inclusive existem mesmo programas que também se chamam Psicologia da Pandemia no Brasil, desde o ano passado, desde o início da pandemia, e que centram-se na questão do medo e de todas as derivações e todas as relações que podem ser estabelecidas entre o medo e as múltiplas consequências do ponto de vista psicológico. Obviamente que é fundamental, nunca será de menos, mas temos que ver e enquadrar nesta estratégia mais ampla que muitos psicólogos no mundo inteiro estão a aproveitar esta nova adesão aos podcasts para aproveitarem e também fazerem uma literacia da psicologia que é fundamental.
Estamos nisto e corre a notícia de que o Twitter pondera a possibilidade de criar o chamado botão dos arrependidos. O Twitter sempre resistiu a criar condições para que um tweet pudesse ser editado depois da publicação. Agora sabe-se que está a ser testada uma possibilidade séria que fica a meio caminho. O que pode vir aí é um mecanismo que permite, sim, anular o envio de um tweet num espaço temporal muito curto, até 5 segundos depois do envio, mais nada. O Paulo, que usa frequentemente o Twitter, considera bem-vindo esta ferramenta?
Só quem nunca tweetou não sentiu aquela sensação horrível de acabar de escrever um tweet e ver uma gralha que muda o sentido da frase. E, portanto, a tentação de corrigir um tweet é enorme. Agora, eu acho que os donos do Twitter têm razão num ponto. em toda esta esfera da internet, o Twitter é uma rara âncora de segurança de que aquilo que estamos a ler e que foi comentado é o que efetivamente foi escrito. Quem veja conversas de Facebook frequentemente vê comentários
a coisas que já lá não estão,
sem que haja ainda uma ética, digamos, uma etiqueta que diga mudei isto, tirei aquilo. Isso nós vemos em conteúdos profissionais, por exemplo, em jornais na internet, mas não vemos nestas conversas. E, portanto, a segurança de que o Twitter continua a mostrar o que efetivamente foi escrito parece-me que é uma boa opção. Esta possibilidade de, durante 5 segundos, corrigir parece ter problemas técnicos, até porque no momento em que se está a corrigir não se consegue ler o que se escreveu e, portanto, vai ser difícil corrigir uma coisa que não se está a ver, mas não rompe com o princípio, que eu acho que é um princípio bastante saudável do Twitter, que é aquilo que eu estou a ler é aquilo que foi escrito.
Mas para o utilizador do Twitter valeria a pena um prazo de mais, um minuto.
Se nós quisermos corrigir uma gralha, 5 segundos, é preciso ser muito destro em gestos para conseguir corrigir uma gralha significativa.
A Rita, que não vai tanto ao Twitter.
Que não vai. De todo ao Twitter. Estas redes sociais vivem do impulso. E o impulso, e quanto menor for a distância entre o que se está a pensar escrever e o que efetivamente se escreve, não haver essa distância do recuo do pensar faz com que se escreva qualquer coisa que seja mais impulsivo, que provoque mais reação no outro e, portanto, consiga, de facto, conduzir à espiral. E é essa espiral que reside o modelo do negócio, não é?
É isso que se pretende.
É isso que se pretende. E, portanto, tudo o que permita o recuo, a ter um discurso mais ponderado, mais refletido, será a antítese daquilo que se pretende com estes modelos de negócio das redes sociais.
Entretanto, o El País noticiou há dias que os cientistas tentam criar um telemóvel que não nos rastreie. Seria importante para a salvaguarda da privacidade, mas as operadoras, enfim, seriam sensíveis, parece-vos, a essa intenção?
Não. É interessante enquanto projeto, porque o imaginário social reside também na possibilidade de pensar aquilo que conhecemos de uma outra forma. E enquanto exercício da sociedade perceber que, se é possível ser de outra maneira, significa que da maneira como temos não é a única possibilidade. Isso é importante refletir sobre isso. Agora, em termos do modelo de negócio em que estas operadoras funcionam, percebermos que vivemos num modelo económico baseado em dados, no capitalismo de dados, em que o setor da quantificação social é fundamental, numa economia que se organiza no hardware, no software, nos data analytics, também nos data brokers, uma quantidade enorme de setores e subsetores que se foram articulando e novas empresas e novos subsetores que também emergiram, é absolutamente improvável qualquer coisa possa acontecer. Mas o exercício de pensar que isso é possível é muito importante, mas não seja para não perder a expectativa e o movimento de regular o máximo possível os dados que circulam.
Vamos ver. Neste momento não há nada que o utilizador de um telemóvel possa fazer para evitar ser localizado. Ponto acento. Mas os cientistas das universidades de Princeton e da Califórnia do Sul acreditam que podem mudar as coisas. Um outro cientista que investiga criptografia e segurança de informação, ouvido também pelo meu país, admite que, do ponto de vista académico, a ideia é interessante porque propõe soluções capazes de evitar que as operadoras nos possam seguir, mas tem tantas limitações que seria necessário virar do avesso o atual modelo do telemóvel, o que não se afigura, diz ele, pelo menos prático. É outra maneira para o poderoso dizer que já não há recuo?
Há sempre recuo. E a investigação é assim. Sem investigação fundamental feita há 10, 20 anos, não haveria uma vacina para a Covid-19 hoje. E na altura também não se viu o efeito prático. E, portanto, eu julgo que esta linha de investigação tem muito interesse porque, no fundo, permite comunicar mantendo-se anónimo, coisa que, aliás, no telefone nunca foi possível. Não foi a tecnologia que eliminou isso. Agora, como dizia a Rita, é evidente que esta ideia hoje não saltará do mundo académico para o mundo dos negócios, porque uma parte do modelo de negócio das telecomunicações hoje é a venda dos dados. E, portanto, no fundo, está a eliminar uma fonte de receita. Em circunstâncias de mercado, as empresas não deixam eliminar as fontes de receita, a não ser que sejam obrigadas a isso. E, portanto, qualquer interesse prático disto hoje só teria consequências. Primeiro, se fosse possível, uma solução possível, se fosse possível à escala individual, ou seja, se fosse possível, por exemplo, eu comprar um telemóvel assim, sem interferir com o ecossistema, E segundo, se houvesse uma regulação nesse sentido, e a mim o que me parece é que o próximo passo, sem prejuízo de todo o interesse desta investigação, o grande passo é a regulação do uso dos dados. Porque nós todos gostamos de ler que a Google fornece dados que nos permitem saber se os portugueses cumprem o confinamento. Mas estamos a esquecer-nos com isto. Está a mostrar, digamos, está a ser mostrado que a Google sabe todos os nossos passos e os pode vender.
Há um outro ângulo de abordagem, porventura. Carissa Vélez, uma filósofa e autora do livro Privacidade e Poder, ouvida também pelo El País, a propósito deste assunto, aborda o tema, por esse provável outro ângulo, o de que a cedência de privacidade se afigura cada vez mais como inevitável. A máxima segundo a qual, para que tudo funcione, é necessária uma enorme recolha de dados, aliás, agora aqui invocada pelo Paulo, é de que se queremos tecnologia temos de ceder informação pessoal. Pergunto, estamos face a uma forma sofisticada de chantagem?
Só não é porque nós não a vivemos como tal. Nós damos essa informação de um modo totalmente inconsciente. E, portanto, eu acho que o caminho é o caminho da alfabetização mediática. As pessoas não têm a noção hoje de que estão a partilhar-se com o universo na medida em que estão a agir. E, portanto, a minha ideia aqui é de que nós estamos a caminho de um 1984 sem Big Brother. Isto é um 1984 em que não há nenhuma entidade coordenadora, mas nós geramos a entidade que nos pode coordenar.
A privacidade, por um lado, ela significa coisas diferentes para pessoas diferentes. E, por outro lado, há também uma alteração no que ela própria significa. Há uma familiaridade enorme que as pessoas aceitam como um procedimento corrente. Se querem entrar num site, têm que perceber que têm que ceder os dados. Se querem ter direito a um melhor lugar no avião, têm que ceder os dados. Enfim, há N transações que vão acontecendo que vai banalizando esta ideia que se dá dados. E há também uma perspectiva que as pessoas retiram, que é: eu estou a ceder, mas eu estou a ter qualquer coisa em troca. Enquanto há esta ideia de trade-off, as pessoas até podem considerar que isto é relativamente equilibrado. Agora, a grande questão é todos os outros tipos de dados, uma camada enorme de dados que são recolhidas sem a percepção das pessoas, e se é terem a noção que, mesmo que lá diga este dado não é partilhado, mas depois há um desenvolvimento lá naquele texto que se percebe que, de facto, pois aquele dado vai ser vendido para outros. E, portanto, tudo isto alterou e a relação com a privacidade hoje em dia é muito distinta no passado, o que não significa que eu esteja a dizer que isto já não seja relevante e que não seja importante balizá-la e regulamentá-la. É fundamental.
Aqui chegados, faz ainda mais sentido passarmos os olhos, brevemente que seja, por algumas das ideias que Kazuo Ishiguro, Prémio Nobel da Literatura, expressou há menos de uma semana numa conferência de imprensa global por videoconferência, a uma centena de jornalistas de língua espanhola, a pretexto da apresentação da nova novela, cuja protagonista é Clara, com capa, um robô especializado em cuidar de crianças, com aparência humana, capacidade de falar, enfim, uma clara...
Cabelo curto,
uma clara sofisticada. Uma afirmação do Kazuo Ishiguro, colhida no jornal La Vanguardia: o teu telemóvel sabe mais de ti do que a pessoa com quem vives. É tremenda esta formulação. Enfim, vem de um homem da ficção.
O telemóvel sabe mais de mim do que eu próprio. Quer dizer, esta frase peca por defeito, não por excesso. O que eu penso que está aqui presente e que é a reflexão de que o Ishiguro parte é uma nova fronteira na interação entre a humanidade e a tecnologia, e que ele coloca, não sei se vamos falar sobre isso a seguir, provavelmente, mas que ele coloca numa visão negativa da sociedade, em que, seguindo, aliás, o caminho que ele tem seguido noutros trabalhos, nós temos o olhar do dominado, que para este efeito ainda é a tecnologia. E, portanto, os amigos artificiais, que a Clara é um robô que é um amigo artificial, assim chamado, que ajudam as crianças em isolamento, quando se lê as primeiras páginas do romance, o que é que se vê? Vê-se os como se vêem as pessoas em situação de dominação. Estão expostos numa montra, comentando a montra, de onde não podem sair. Vêem outros amigos artificiais. Por exemplo, há uma cena logo nas primeiras 30, 40 páginas em que a Clara, precisamente, comenta com a colega, digamos, com o outro robô. São dois robôs obedientes, são postos na montra e obedecem ao gerente, portanto, às ordens do gerente, que lhes diz para serem simpáticos, para afastarem o olhar, normas de etiqueta de dominado. E, por exemplo, há uma cena em que a Clara vê um destes amigos artificiais que circula sempre quatro passos atrás da sua criança amiga e comenta com outra que a criança amiga lhe impôs essa restrição. Portanto, toda esta reflexão é bastante pessimista, é um romance negro, que também não é surpreendente, mas não é da glorificação da tecnologia que estamos a falar.
Estamos a falar de que, Rita, então?
A ficção tem trabalhado muito esta questão. Já falámos aqui também no nosso programa que a ficção tem sido um lugar, desde o século XIX, que trabalha muito todos os fantasmas da relação entre os homens e a tecnologia. E este livro não é exceção, e recordo-me de um relativamente, que trata um assunto relativamente parecido, que é do Ewan McEwan, lançado nos inícios de 2019, que trabalha exatamente a mesma coisa. Também as séries de ficção, há uma série russa muito interessante, precisamente sobre um caso semelhante, e aqui coloca-se as questões éticas, não é? Que é, esta Clara é um utilitário, é como uma batedeira que quando usamos e depois voltamos a colocar no armário, ou é como uma pessoa que em princípio é conveniente não tenhamos uma relação instrumental, não é? Portanto, coloca aqui questões éticas. E coloca outras questões também do ponto de vista da área da comunicação, que tem importado vários conceitos, várias teorias de outras áreas científicas, e há uma ideia aqui fundamental que, do ponto de vista da psicologia, se trata, que é da ambiguous loss, que é a perda ambígua, digamos assim, que pode acontecer quando as pessoas estão fisicamente presentes, mas psicologicamente ausentes. Casos de Alzheimer, por exemplo. Ou então, pessoas que morreram, mas estão desaparecidas. Elas estão fisicamente ausentes, mas estão psicologicamente presentes. É exatamente isso que a tecnologia introduz. E o telemóvel, que as pessoas podem estar sentadas ao lado uma da outra, uma está a conversar, a outra está ali, mas ela não está exatamente presente. Portanto, há esta ambiguidade da presença e da ausência, porque o telemóvel tem uma capacidade enorme de levar a pessoa para um mundo que é absolutamente ausente daquele da conversa que está ali a decorrer.
Chega de Espanha a notícia de que o Veripol, o chamado polígrafo inteligente da polícia, está a ser posto em causa por peritos em ética do algoritmo. Acontece que este sistema, que serve para detectar denúncias falsas, através de combinações de palavras mais comuns com que se mente, porventura, à polícia, estão a ser espalhados em todas as esquadras espanholas. Mas a Espanha é a soma de diferenças, como sabemos, também nas palavras usadas por aqueles que eventualmente mintam à polícia. A maioria dos dados usados neste Veripol são de linguagem andaluza, por exemplo. E os imigrantes não estão sequer incluídos. Ora, o problema parece ser, para a polícia, o de que o algoritmo não interpreta diretamente palavras e expressões de quem se dirige a uma esquadra, mas a sua utilização pode conduzir ao estabelecimento de sanções. Se o Veripol se enganar, é este número que vos peço que comentem, se o Veripol se enganar em 9% dos casos, isso pode levar a que o sistema acuse injustamente 9 em cada 100 pessoas. É um dilema irresolúvel se o sistema continuar dependente do algoritmo.
Aqui a questão da inteligência artificial, que visa a eficiência do regime e a sua reorganização também dos recursos humanos, traz muitas questões do ponto de vista ético, claro, e nomeadamente outra dimensão, que é a categorização social. Não é? Que é o que é que se considera normativo e que, portanto, aceite, não é uma fraude e deve ser levado em conta, e tudo o que saia de um determinado padrão é considerado uma falha. E, portanto, a dimensão da nuance, a dimensão do contexto, perde-se. Por outro lado, importa aqui também ter em conta o que isto significa neste processo crescente da digitalização e de todas as infraestruturas tecnológicas transformarem-se em infraestruturas sociais, também na própria polícia, é mais um lugar onde se pode recolher, processar, comprar, vender dados acerca das
Paulo,
pessoas.
Em duas palavras.
O erro é um problema sério, mas é o menor dos problemas. O problema é que a ética do algoritmo leva-nos a que o algoritmo não pode tomar decisões. E, portanto, a pessoa que o opera tem que continuar a ser ela a tomar as decisões. Mas eu gostava só de deixar aqui uma outra nota que tem a ver com as dificuldades do policiamento da linguagem. Porque, no fundo, aqui o que há é uma aplicação da semiologia pela inteligência artificial para procurar as palavras-chave da mentira. Pensando nas falhas que isto pode dar, eu dava apenas um exemplo que fui buscar algo que li há alguns dias, que é um blog que foi rastreado pela espionagem porque era um blog de xadrez. Estava sempre a falar de pretos, brancos e ataques.
Não tenho nenhum algoritmo para passar as vossas palavras por um crivo que não seja o do desenho de som de José Guerreiro. Depois de passarem pelas mãos dele, as vossas palavras dizem de uma forma ainda mais nítida a espantosa realidade das coisas. Até domingo.